Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É. E às vezes um troço totalmente prosaico passa do teu lado e você acha aquilo muito engraçado, ou você acha aquilo pitoresco e tal. E, porra, eu tenho várias histórias para contar, várias, várias. Tenho, assim, as minhas duas enteadas, todas as que a gente vai comer, né, jantar, almoçar, elas falam: conta uma história. E eu sempre conto uma história, sempre tento achar uma história nova. E eu vivi aquelas histórias. Porque eu consigo, sabe, uma coisa meio prosaica, assim, tipo: ah, o meu amigo hoje estava de bicicleta e ele atropelou uma véia que estava com um saco de limão. E daí parou para juntar o saco de limão, a véia começou a xingar, a gente queria bater com a gente. Na gente, a gente: ah, então fique com o teu limão e vamos embora. Sabe, uma coisa totalmente prosaica que muita gente pode esquecer. E vocês não esqueceram, isso que é legal, cara. Ou a família, né? O seu pai e tal. Tem uma memória, assim, uma observação, saca?
E você levantou um ponto interessante também, cara, que é isso. A gente tem um tio, o tio Carlinhos, ele vive para contar essas histórias, mas assim, o que que isso, assim, é a gente pegar a história e fazer alguma coisa com ela, né? Porque meu tio é só pelo gosto de contar, para fazer a pessoa rir e acabou, né? Esse lance de registrar é uma coisa que a gente estava muito, muito na cabeça, assim, de fazer, sabe? Desde o Badida, que foi o primeiro quadrinho que meu irmão fez, e o primeiro quadrinho que a gente fez junto, desde o Badida já tinha essa preocupação, sabe? A gente sempre quis levar o Badida pro mundo, assim, sabe? Porque
Pera aí,
é um
Liber,
cara que
fica
me...
aí que eu vou.
Muito
Vai,
famoso,
pode
assim.
falar.
Olha aí, ó. Um cara muito famoso na nossa cidade, uma figura extraordinária lá de São Manuel. E a gente precisava contar, sabe? A gente precisava falar dele, a gente precisava contar a história dele. E eu acho que, assim, cidade pequenina começa aí,
Ele.
sabe? Aí. Cidade pequenina, ontem seria aniversário dele, inclusive, então,
Oh.
muito legal a gente poder mostrar esse gibi aí. Esse gibi já é raro hoje, impossível de encontrar, Liber, por sinal. Não sei se ainda tem na Itiban, mas acho que não, sabe?
Não, tem que
Nenhum
dar uma
lugar
olhada
tem.
lá.
É. Mas começou aí, com
Olha lá.
certeza. Aí, ó, FIC 2018.
Saudade daquele pique, cara.
Ai,
Nossa,
cara, demais.
coração aqui.
É, legal demais. Então, a gente sempre teve essa preocupação de, assim, desde criança ouvindo todas essas histórias, mas é isso, que a gente precisa contar essas histórias uma hora, sabe? E eu não achava momento para fazer isso, nem ocasião mesmo, assim, sempre muita coisa foi acontecendo nesse meio tempo. E daí eu fui falar, daí o pessoal do Pipoca em Nanquim foi passar um final de semana em casa, em São Manuel. E conheceram, né? Conheceram a família, né? Daí ficaram encantados. Ficaram encantados com o meu pai, não parava de falar um segundo, aquela coisa de história, história, história a noite inteira. No dia seguinte. Ah, é verdade, olha a Samela aí, a dona do
Verdade.
Social Comics. Dona do
No
Social
Social
Comics lembrou
Comics,
muito bem.
Batida,
Tem
para
no...
quem quiser conhecer.
É verdade, olha só. É um gibi que já tá esgotado, então no Social Comics, o melhor lugar para você ler ele, com qualidade
É.
ótima e tudo mais. Corre
Tem até um
lá.
negócio que eu. Que o, teve um menino que falou com a gente numa live também. Ele falou, achei até engraçado. Ele falou que é o Solano Verso, Solanos Verso, né? Ele falou
Solano
que é como se
Verso.
fosse o universo do Solano. Eu até ia perguntar para vocês, pro Liber que você leu a história do Badida, porque no Cidade Pequenina tem um capítulo do Badida e Sim. talvez ele o entendimento dessa história funcione muito funcione melhor com quem teve a possibilidade de ler o Badida, o quadrinho independente que a gente lançou. Eu ia perguntar isso para vocês, como é que foi, se você, pelo jeito o Liber já conhecia o Badida, né? O que que você achou de ver ele no Cidade Pequenina novamente? Como é que foi?
Cara, eu acho muito bacana, porque a real é que lendo o trabalho de vocês, primeiro assim, eu acompanho o Camilo, pô, desde lá do teu trabalho, acho que foi TCC, né, com o Mortarelli lá e
É, a gente
tal.
começou junto, né, Liber? A gente lançou nosso primeiro
Né?
quadrinho no mesmo ano,
Junto,
né? Somos
verdade.
contemporâneos aí de quadrinho.
Verdade. E tu, pô, aliás, fico feliz pela lembrança. Mas
Opa.
assim, fez lá e tu tá consolidando, né? O Aldo também, comecei a conhecer o Aldo, eu vi aqui no Badida, né? Lá em 2018, e agora aqui, que tem várias histórias. E eu sinto que vocês estão consolidando um estilo. O tema de vocês acaba virando uma marca, porque, por exemplo, o fio do vento, o fio
Isso.
do vento, ele tem
Aqui,
uma
ó.
cena aqui também, radialista, que me lembrou muito o fio do
Aí.
vento. Então, assim, eu lembro isso daqui. eu fico pensando muito, me lembra, não é igual, tá? Só tô falando da questão de referência, porque vocês têm uma identidade própria. Mas me lembra as histórias lá dos irmãos Hernandes, lá, cara, Palomar.
Olha, que legal, porra, que honra, cara, mas, nossa.
Porque, assim, vocês pegam muito, assim, são fragmento de vida, né? E a gente fica realmente, eu até quando eu peguei aqui o Cidade Pequenina, eu comecei a procurar no fundo, assim, para ver, pô, mas será que não tem ninguém que passa no fundo, que é da outra história também? Porque é uma cidade pequena, faz muito sentido as pessoas se encontrarem. E, pô, é o lance do radialista, acho que o Fio do Vento tem muito a ver com Cidade Pequena, acho que o... Ah, meu Deus do céu, tá me fugindo das histórias. Mas elas se relacionam, assim.
O Desengano mesmo é um gibi que se passa em São Manuel também, sabe? Sim, tem uma ligação mesmo, assim. Eu acho que tem. É, e o Badida aí, mais uma vez, mostra isso, né? Que é uma coisa que... Não é aquela coisa que você precisa ler um pra entender o outro, mas realmente faz parte do Solano Verso aí, talvez, sabe?
Solano Verso, né? E é muito legal, porque até a gente tava falando aqui, o Scama falou, a gente queria coisas alegres. Mas ao mesmo tempo que eu acho que ter os quadrinhos aqui, os trabalhos do Aldo e do Camilo são, cara, dá um calor no coração. Ao mesmo tempo, tem uma melancolia ali, cara. A primeira história, cara, que vocês falam do artista da cidade pequena, ele compondo os versos, assim, e daí, de repente, aquele banco vazio e o cachorro passando, assim. Cara, vocês têm uma poética, assim, cara, que é muito bacana. Sabe, a melancolia, assim, aquela melancolia na dose certa, assim, que dá um... Mas, ao mesmo tempo, não pesa. Acho que o Fio do Vento foi mais depressivo, assim, mas esse aí, cara, é uma sensação de saudade. Nossa. Pô,
obrigado, Liber.
Pô, legal, cara. Ou uma sensação de, nossa, quantas histórias, porque essa foi a sensação que eu tive, assim, de algumas dessas histórias aqui eu já vivi, cara. Tipo, a do...
Isso é muito legal.
Essa do Rádio Amador tem o pai do Vagi. Aquela do cachorro, cara, eu fiz aquela coisa. Sabe aquela coisa de pegar o cachorro errado?
Pegar o cachorro errado.
Eu namorava com uma menina que tinha uns 20, 700 cachorros, sei lá quantos cachorros na casa dela. E na hora que eu fui entrar, o cachorro escapou. Eu falei, putz, escapou. Fechei o portão.
Saiu correndo.
Perdi o cachorro. Saí correndo e peguei ele. Né? Peguei a princesa, que era o cachorro. Peguei no colo e falei, olha, a princesa escapou. Ela olhou. A princesa não tem um pinto. Isso é um macho. Eu tinha pegado um cachorro de rua, que eu não sabia que era. Pra mim, esse cachorro amarelo é tudo igual. Eu peguei
um outro, é a mesma bicho história.
Veio no meu colo, cara. Ele veio no meu colo, assim, eu agradando, e ele, tudo bem.
Cara, é muito louco isso, assim. E o bizarro, assim, pode falar que a gente viu em algum lugar, mas essa história aconteceu com o nosso pai, assim, sabe? Essa história... O personagem, o menino futuro radialista ali da rádio, é meu pai, sabe? Essa história aconteceu com ele, assim, ele tava no Fusca ali mesmo, sabe? Então é muito louco, cara, como que as coisas, a gente vai contando o nosso universo ali e ele vai ligando com tanto... acho que é a magia do quadrinho, quando conecta com as pessoas desse jeito, eu acho que a gente
atinge... Tem uma magia mesmo, viu?
Chegando...
Essa é a patroa, é dela, ela é a dona das filhas para quem conta histórias e que lembra muito que vocês e tal. Para as duas filhas dela que eu fico contando umas histórias, tipo essa de pegar o cachorro errado, saca?
Sim. Duas coisas que o Liber falou eu achei interessante, eu achei bacana. Primeiro do Fio do Vento, a história do radialista lá também foi real também. O cara, acho que você estava se referindo ao cara que estava transmitindo o Esquadrão da Fumaça pelo rádio, né?
Sim.
Esse lance aí, né? Isso aí é muito parecido com Cidade Pequenina, porque é uma das histórias, né, Camilo? Que a gente, que a gente viu no desfile, que tá até para chegar aqui o aniversário da cidade, que tem esses desfiles, assim, né? E eu achei legal o que você falou também, que a gente teve vários exemplos no lançamento desse rubi, que é essa história do compositor da primeira história, o exemplo, que é uma história real também, e nesse primeiro capítulo aí não fala muito, mas você conseguiu captar, de alguma forma você conseguiu entender uma coisa que não estão escritas literalmente nos balões, mas a energia, não sei se a energia é a palavra, mas a essência do negócio tá aí, e você, de alguma forma, você conseguiu entender, cara. Esse compositor é um cara muito querido também da nossa cidade, da gente, da nossa família aqui, né? E, bom, achei muito interessante isso que você falou. A gente teve vários exemplos disso, das pessoas entenderem mensagens que não estão explicitamente escritas ou desenhadas, sabe? O próprio Crumb falou isso no prefácio, né? Eu acho bem bacana. Achei bacana isso que você falou, viu?
Toca bastante, né, cara?
Toca bastante. Esse negócio das entrelinhas é uma coisa muito importante. Esse lance da melancolia é muito, muito curioso também, sabe, Libre? Desde o meu primeiro quadrinho, eu achava que meus quadrinhos todos seriam um quadrinho de comédia, assim, sabe? Eu achava que era isso que seria. Mas daí quando eu vou botar no papel mesmo, assim, quando eu começo a escrever, quando eu começo a desenhar, começa a sair outras coisas, outras, eu preciso falar outras coisas ali, sabe? E acaba virando essa coisa meio tragicômica, eu não sei o que é direito, mas tem mesmo esse traço melancólico mesmo, que eu acho que...
Cara, toda boa comédia tem um traço de tragédia. Não existe uma boa comédia que não tenha uma melancolia, uma tragédia. Quem disse isso nem fui eu, James Wood naquele... Não, o James Wood naquele Como Funciona a Ficção. É isso aí mesmo, cara. Tipo, veja o Chaplin, né? O Chaplin é uma comédia rasgada, mas tá sempre uma melancolia ali. No garoto, a florista que é cega, é o cara que é judeu e por isso vai morrer só por ser judeu, apesar de, né, não ser judeu, que ele coloca ali no momento, mas enfim. É o esquema do cara que não tem dinheiro e vai trabalhar na... Cara, toda boa comédia tem, é obrigatório que tenha uma melancolia, senão eu acho que ela não se sustenta, cara. Senão não tem conexão, saca? E assim, as histórias de vocês, cara, tem muita conexão. Eu fiz várias, cara. Primeiro, eu ria pra caralho que eu tava lendo. E segundo, que eu lembrava, eu tenho várias histórias pra contar. Várias. Assim, eu tenho que me controlar bastante, porque eu sei que o podcast é de vocês, não é nosso. Mas eu tenho várias histórias parecidas, ou que me remetem, ou alguma coisa assim. Cara, aquela da bola... Eu tenho uma pergunta.
Como que terminou do cachorro sua lá? Você achou o cachorro verdadeiro ou você adotou o outro cachorro?
Ah, não, cara. Daí... Então... Aí eu fiquei quase 2 horas perseguindo o cachorro, que na hora que eu chegava, o cachorro certo. Na hora que eu chegava, o cachorro se mandava. Na hora que eu chegava, depois de 2 horas, eu voltei, tipo, apavorado, né? Namorado, tava namorando há pouco tempo e tal. Tipo...
Tem que fazer bonito, né?
Ela volta, não se preocupe. E realmente, dali umas 4 horas, o cachorro voltou. Eu não tava feito nada, cara.
O cachorro é... Olha lá.
Cara, foi horrível. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu queria. Porque assim, vocês são irmãos, o pai é o mesmo, e contou a história provavelmente na mesma hora pra vocês. Como é que vocês decidiram quem vai fazer cada quadrinho? Quem vai fazer cada história?
Ah, essa foi massa.
Foi duro quer falar? A gente fez uma lista com vários títulos das histórias, assim, tinha muita, né, a gente falou, nossa, qual que a gente vai escolher, né, daí como é que foi o processo, Camilo, vai me ajudando aí.
Faltou muito, assim, sabe, a gente falou, não dá pra fazer tudo isso nesse primeiro volume, vai, sabe, foi uma coisa assim, muita história, ficou de fora, assim, e daí... Ah, assim, eu tentei fazer... Olha lá, tem um, sei lá quantas, tem bastante aí.
Tem bastante, cara.
18, eu acho, talvez. E, bom, a gente foi tentando organizar mesmo, assim, como é que ia fazer, porque no primeiro momento eu não sabia, né, se a gente ia escrever junto, como é que ia fazer e tal, e eu nunca tinha feito um quadrinho, né, com outra pessoa, e como é um processo muito solitário, você sabe, né, Liber, você sabe muito bem, é difícil, né, a gente entender, se entender, aquela coisa assim, então... A melhor coisa foi dividir mesmo, assim. Falei, putz, eu quero muito contar a história, essa história, né? Eu quero contar a história do cara que aposta a corrida com o carro e tal. Ah, eu vou contar essa. Ah, meu irmão vai contar a do Badida, vai contar a do Poeta, que é uma história que as pessoas gostam muito também. A gente foi mais ou menos assim, sabe? Daí cada um escreveu. E filme de Jair Lewis, que eu não conseguia fazer a menininha rir, começou a chorar, a menina começou a rir, fez nunca vi um pai dar chorando. Bonito, é poético demais, né?
Não, esse boa comédia.
É muito louco isso. Mas daí cada um escreveu mesmo, assim, sabe? A gente separou, a gente resolveu separar, ó, faz essa e tal. Eu peguei pra fazer mais, assim, que eu queria fazer muito, né? Porque a ideia inicial, proposta pro Pipoca e Nanquim foi assim, ó, a gente quer fazer o New York do Eisner de Cidade Pequena. Só tem a vida na cidade grande, mas não tem o vida na cidade pequena. Então foi com esse pitch que a gente conquistou eles, assim, e eles adoraram a ideia. E daí a gente começou a separar mesmo, mas teve história, por exemplo, de músicos, assim, sabe? Meu pai sempre foi músico, então tem muita história de música. Então a gente quase não colocou histórias de banda, porque isso dá um livro sozinho, assim, sabe? Histórias de conjunto, assim, sabe? Então a gente foi separando isso, o que que cabia, o que que não cabia e tal. Sempre com a ajuda do Daniel também, né? Mostrava pro Daniel o roteiro, ver o que ele achava, se dava para tirar, que dava para colocar, limite de página e tudo mais. Então foi assim, cada um fez a sua mesmo, e depois juntamos tudo, eu juntei tudo lá e fui fazendo as cores junto com o Gleison, que foi o cara que me ajudou nas cores, Gleison Cipriano, e foi assim.
Tem história pra caramba, eu falei, nossa, como tem história, cara, foi duro escolher, viu?
Isso, essa é a outra parte, como é que vocês peneiraram isso?
Ai, nossa, cara, não, até hoje eu não sei.
Não, não sei se teve muito critério, a gente foi fazendo, e porque tanta coisa que falou, vamos começar a fazer, porque senão, né, que nem o Camilo falou, uma história leva pra um lugar, vai crescendo, nossa, tem tanta coisa. Aí,
eu tinha uma coisa na cabeça também, assim, a gente, vamos contar todas essas histórias. Daí eu falei, putz, falta uma. Eu pensei, falei pro meu irmão, eu falei, eu vou colocar a história da bolachinha preta no final. Daí meu irmão falou, putz, será? Esse merece gibi solo e tal, né? Mas eu falei, não, eu vou colocar a bolachinha preta, porque se a pessoa não gostar do gibi inteiro, na última história, ela é impossível não gostar. Porque essa história a gente
viveu... Se não gostar, tem o Dwight. O Dwight aparece na televisão também.
É, exatamente, pegou a referência. É, e então, eu lembro que no final, assim, tava mais no final, eu decidi, não, a história da bolachinha preta tem que entrar, porque é uma história que eu acho que é a síntese da magia da cidade, assim, sabe? Essa magia, essa coisa meio... que é um realismo fantástico, assim, né? Que, meio místico, aquela coisa, assim, né? Então... Foi assim, daí também, assim, tudo muito corrido, porque tinha prazos, né, é bom trabalhar com prazo mesmo, porque a gente tinha que terminar o gibi, imprimir, traduzir pro inglês e mandar pro Crumb, que já era uma ideia que a gente tinha desde o começo, assim, sabe, de mandar uma versão impressa pra ele, porque quando a gente foi, em 2019, nós passamos um final de semana na casa do Crumb, eu e meu irmão lá, né, e a gente conversou muito disso, de histórias pequenas, assim, sabe. Coisa pouca. Mas eu lembro que foi um dos momentos mais ricos foi contando história, assim, sabe? O Crumb contando as histórias dos malucos lá da França, assim, sabe? E vice-versa, a gente contando as histórias pra ele fascinado e tal. Inclusive a história da bolachinha preta, lembro que eu contei pra ele lá. Então a gente tinha que mandar isso pra ele pra ver o que ele achava, né? Porque. Pra ele e pra Eline também. A gente tentou que a Eline escrevesse alguma coisa, mas não rolou. Mas a gente ama muito o casal lá e, enfim, foi muito legal ter um prefácio dele mais uma vez aí, foi
legal, pergunta boa ali, ó.
A qualidade do meu pai? O meu pai tem 62 anos.
Eu não tô autorizado pra revelar.
Agora já foi.
Isso aí, é até curioso, né? A gente tava falando do Badir anteriormente, né? Ontem teria sido aniversário dele, né? E uma curiosidade, cara. A gente, todo ano, no dia do aniversário dele, do Badir, ele ia na rádio aqui em São Manuel e ele falava, hoje... meu aniversário, tá, eu tô fazendo 58 anos, a mesma idade da Rogéria Bertoso, que é a minha mãe, sabe? Todo ano ele falava isso no rádio, ao vivo, e aí... Não, minha mãe ficava louca, né? Porque ela saía na rua, todo mundo falava, ei, Rogéria, 58, não sei o quê. Nossa, porque cidade pequena, todo mundo escuta o rádio, né? E o Badira, todo ano ele ia lá e minha mãe ficava louca com ele. Olha que curioso, né? Teria sido ontem esse momento aí. Ele teria quantos anos?
Sua mãe que tá aqui na live, cara. Esse é o momento de ficar calado.
Agora eu vou dar uma bombadida. Esse era o momento de
você ficar calado, né?
Ele faria 60 anos, a idade da Rogéria Bertoso, né?
Eu vou fazer o papel do Badida aqui na live, igual ele sempre fez na rádio aqui em São Manuel. A gente ficou muito emocionado. Nossa, o Badida vão fazer 2 anos que ele faleceu e, nossa, um grande amigo aqui, foi essa homenagem que a gente conseguiu fazer é uma coisa muito feliz na nossa vida, viu? A gente tem essa alegria, viu? O Cris Lulo, que apareceu aí, é de São Manuel também. Nosso...
É, nosso conterrâneo de São Manuel também, quadrinista.
Que maneiro.
Legal demais, legal demais.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.